Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, estamos de volta. Tudo bem, pessoal? A gente está falando sobre cicloviagens e estamos com uma convidada muito, muito especial, que é a Viviane Mendonça, autora do blog Vou de Bike e Salto Alto. Vivi, te lancei umas perguntas bastante amplas, né? Que é como que essas viagens que você fez, tanto pelo Paraná quanto para fora do país, foram capazes de modificar a sua vida e você multiplicou, desdobrou toda essa experiência e eu sinto que afeta e muda, modifica a vida de muita gente. Conta pra gente um pouco disso.
É uma história longa, mas é uma história bacana, porque quando o fundo disso tudo e a motivação é a bicicleta, né? E lá em 2005 começa... Na verdade, eu sempre pedalei quando criança, né, Tício? Meu pai me deu uma bicicleta quando eu tinha 10 anos, uma bicicleta usada, de um amigo nosso que estava se mudando, e eu morava, sempre nasci, cresci num sítio no interior, sou bem da roça, bem do campo. E aí meu pai não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta nova e muito menos uma para mim e para minha irmã, que eu acho que é da realidade dessa nossa geração de não ter esse dinheiro para comprar bicicleta para a gente. Era o sonho de toda criança, né? Uhum. E meu pai, consegui convencer meu pai, ele comprou então uma bicicleta usada que eu dividia com a minha irmã. E esse foi o meu primeiro contato com a bicicleta aos 10 anos, então pedalava, buscava leite, aquela coisa de roça, né?
Sim. Qual eram as distâncias que você percorria?
Isso, a gente fazia de bicicleta, para buscar leite, buscar frutas no vizinho, tudo era com essa bicicletinha verde, uma graça a bicicleta. E se eu soubesse hoje a importância que isso teria na minha vida, jamais teria deixado meu pai vender, mas a gente não se dá conta, né, na época. E aí, aos 15 anos, meu pai se mudou para a cidade para que a gente pudesse fazer o ensino médio. E aí foi quando... Na minha festa de 15 anos, ele perguntou se eu queria uma festa ou se eu queria um presente. Eu disse que eu queria uma bicicleta ao invés da festa. Então, aquela bicicleta rosa de cestinha, aquela Ceci da Caloi, foi o meu sonho aos 15 anos. E aí, mais uma vez, o meu pai, né, sem saber, ele transformou minha vida duas vezes quando ele me deu essas duas bicicletas. E aí, vestibular, magistério, professora, trabalho, eu perdi o contato com a bicicleta. Totalmente assim, durante anos eu não tive tempo para pedalar. Uhum. E nem vontade, porque simplesmente ninguém pedalava. Então, quando você vive num lugar onde você não visualiza, talvez isso também não desperte coisas em você, né?
Verdade. Uhum.
E aí, só em 2005, já morando aqui em Curitiba, que eu novamente me reencontrei com a bicicleta. E quando eu mudei pra cá, em 2000, 2001, eu sentia muita falta do mato, Tissa, muita falta, porque eu cresci no mato. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito triste, assim, porque eu não via aquilo que eu vi, cresci, eu não via aqui. Então, a bicicleta começou a me levar pra região metropolitana. E começou a me levar por lugares na região metropolitana que era justamente parecido muito com o lugar de onde eu vim. Porque tinha rio, cachoeira, plantações, animais, pássaros, gente que conversa com você, gente que te fala bom dia. Falei, gente, Curitiba é outra. A bicicleta tá me dando um presente. Sim. Que eu não visualizei quando eu cheguei aqui, que era essa coisa do campo, o contato com a natureza. Na época nem se falava em turismo rural, nada disso, né? As coisas ainda não tinham esse estudo científico, político que a gente tem hoje. E aí, esse meu amor, ele só aconteceu de fato quando a gente fez uma viagem para o Caminho de Santiago de Compostela. E aí eu voltei de lá transformada. Eu acho que eu fui uma, vivi e voltei outra. Sem sombra de dúvidas, hoje eu tenho plena convicção disso, dessa mudança de paradigma cultural, como pessoa e, obviamente, como ciclista e usuária da bicicleta, né? Então, esse apanhado assim rápido, né, do que foi a bicicleta para mim até 2005, que ela representou, e tudo isso eu acho que fez parte do crescimento para que eu fosse, chegasse a ser a Vivi que eu sou hoje, o quanto eu gosto de falar de bicicleta, o quanto ela foi e é importante na minha vida, porque hoje, Tissa, ela é 100% na nossa vida, inclusive da família, sabe? Porque assim, tá, vem almoçar aqui em casa. Mas primeiro a gente vai fazer o pedal. O almoço, o churrasco vai ter que ser mais tarde. Então hoje a nossa vida praticamente gira em torno do que a gente faz com a bicicleta. Ela é muito prioridade mesmo em vários aspectos da nossa vida.
E aí ela em 2011... Voltar, né? E até porque ela deve retornar para você toda essa saúde, disposição, né? Iniciativa, experiência...
Isso, porque eu era sedentária, eu era fumante, fumava muito, né? Eu fumava, chegava a fumar 2 maços de cigarro por dia, totalmente sedentária, não dormia, estressada, claro, né? Quem fuma 2 maços de cigarro por dia, toma uma garrafa de café, quer dormir como, né? Não vai dormir.
Vai ter um pouco então, de dificuldade.
Aí a bike me levou a buscar uma qualidade de vida. Então você começa a pedalar. Você começa a entender que é importante para academia, mesmo que você não goste, se você quiser. Não é para ter alta performance, eu não sou esse tipo de ciclista, Tícia. Eu sou a ciclista que pega a bicicleta e quer conseguir passar mais tempo com ela. Esse é o meu jeito de pedalar. Então, se eu quero ficar mais tempo pedalando, eu preciso me preparar para isso, né? Sim. Não posso sofrer, não pode ser sofrido. Tem que ser bacana, tem que se sentir bem, tem que estar confortável. Então, eu comecei a entender que a alimentação era importante, comecei a entender que praticar outro esporte seria importante, como a corrida, a natação. Então, todo esse pacote que a bike me trouxe me fez parar de fumar, me fez perder peso, me fez estudar mais sobre essas coisas e qualidade de vida, mudar o meu comportamento, a minha alimentação. Então, foi a bicicleta que fez isso? Não foi só a bicicleta, mas foi ela que me deu o caminho. Isso eu não tenho dúvidas sobre o que a bicicleta fez.
Vivi, você fala muito dessa transformação, me aparece sempre a palavra disposição, né? Tanto uma disponibilidade para essas experiências e abertura e vontade de sair de um trajeto, fazer um trajeto que às vezes, se você olha, você vê a pessoa superando ali algum limite ou indo além um pouco das suas forças ou quem sabe descobrindo uma nova força. Mas, de fato, a palavra que aparece é a disposição, né? Disposição para mudar, disposição para se abrir, para experimentar, não é?
Isso mesmo, para fazer o diferente, né, Tissa? Porque a bicicleta, ela te dá um leque de oportunidades para qualidade de vida, para sustentabilidade, para o transporte diário. Ela vai te dar várias opções e você tem que estar aberta a enxergar e conseguir adaptar isso para a tua vida.
Sim.
Não é fácil, não é fácil você falar que vai fazer 80 quilômetros do ponto A ao B. Tem uma logística, você tem que se preparar. Não é fácil abandonar o carro e ir de bicicleta. Você é testemunha disso. É uma guinada para muita gente que às vezes falta essa disposição e enxergar que é possível.
É
difícil, claro que é difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo seria ciclista. Então, realmente, existe essa caminhada e essa força de vontade mas isso só vai acontecer fazendo. Se você pedala hoje, pedala daqui 6 meses, esqueça. Esse despertar em você talvez não venha. E você vai achar que a gente é louca mesmo, que só fala de bicicleta.
É verdade também. Mas vai pedindo, né? Você vai acessando um novo corpo. Vai acessando isso, uma nova respiração. E isso afeta... como você falou, não é só o pedalar, mas você escolhe uma alimentação que vai te fazer bem, não vai pesar e não vai, né, não vai gerar nenhum tipo de desconforto. Então, você começa a acionar realmente uma nova experiência que só é positiva, né?
Exatamente, só é positiva, não tem ponto negativo, né?
Só
é positivo.
E em março de 2019, a gente se encontrou, na verdade, pessoalmente, porque a gente foi convidado pelo deputado Goura para participar de uma audiência na ALEP, na Assembleia do Estado, lembra? Foi em março de 2019.
Lembro muito, porque para mim foi um grande encontro, mulheres, na Assembleia falando sobre bicicleta, né, Tisa? Para mim isso foi um fenômeno em se tratando de bicicleta, né? Então isso, na verdade, eu nunca me esqueço.
Eu também achei super especial e desafiador, porque a gente estava ali diante de uma possibilidade de articular com autoridades de município e do estado, né, gerar um debate mesmo sobre cicloturismo, sobre essa possibilidade que ela é evidente, tanto nos países fora do Brasil, mas enfim, o potencial do Brasil é gigantesco para uma atividade como essa e para um investimento como esse. Você falou que a região do Paraná, ou saindo de Curitiba, você entrou em contato com um meio que te lembrava, né, um campo mais, uma área mais rural, uma área mais preservada.
Isso.
É quando a gente vê que nessa audiência, que foi em março de 2019, depois de uma terceira votação, a lei do cicloturismo do Paraná foi aprovada, né, depois dessa audiência. Acho que o nosso esforço foi bom,
foi
a gente
bom.
Participou dessa lei, a lei 256 de 2019. E essa lei, ela comenta, achei bem interessante assim a gente levantar, porque ela pede justamente isso, que as rotas de cicloturismo levem em conta, considerem as APAs, né, as áreas de proteções ambientais, que elas acompanhem as bacias hidrográficas e que elas revelem e valorizem o trabalho da comunidade local. E aí eu queria, pela tua experiência, ou seja, você pedalou nessas áreas rurais com estrutura, talvez sem estrutura também. E aí queria saber contigo o que você mais percebeu, que já há no nosso estado, que já há uma convenção, se há, né? No caso, sinalização, as rotas estão definidas, a comunidade está aproximada desse assunto, ou você vê ainda muito trabalho para ser feito e destaca algum lugar ali que você percebeu? Falando do estado do Paraná, por enquanto, né?
Do Paraná, tá. Claro. Paraná e região metropolitana, é interessante, né? Quando você fala da lei 256/2019, das APAs, você não vai ter um cicloturismo tão rico se você não tiver a natureza envolvida, porque aí não é um cicloturismo rural, ele vai ser urbano.
É.
Então você muda de paisagem, não que uma seja melhor que a outra, não é isso. Eu acho que tanto a paisagem urbana quanto a rural, enfim, todas elas têm a sua beleza. Mas essa riqueza, o contato com a natureza, a cachoeira que você gosta de tomar banho, o rio que você gosta de tirar foto...
Ai, que especial, né?
Não precisaria nem necessariamente ser uma lei, isso deveria já ser uma regra de que elas deveriam estar ali e de nenhuma forma que a gente pudesse maltratar esse ambiente, né?
Sim.
Então a importância disso tá na lei, entender que o cicloturismo ele é tão rico justamente porque as APAs existem, ou justamente porque essa natureza, muitas vezes detonada ou quase intocada, depende da região.
Sim.
É que faz esse ambiente ser tão bonito, né? Juntamente com, mais tarde, essa exploração, mais que a exploração, que é o turismo rural, se ela for feita de forma correta,
integrada, né?
Ela vai ser, exatamente, é um casamento e não uma exploração, né? Na verdade, é para isso que a gente luta. Então, esses anos pedalando pelo Paraná e pela região metropolitana, os caminhos, Tice, eles já existem. Se a gente perguntar aqui,
isso é importante,
de que cidade
dizer,
as pessoas estão falando, se eu perguntar aqui no Instagram, onde as pessoas estão me ouvindo, e perguntar de que cidade elas estão falando, e se elas têm roteiros que elas já fazem e conhecem na cidade delas, eu tenho certeza que vai aparecer aqui dezenas de roteiros que a gente nunca ouviu falar.
Uhum.
E essas pessoas vão trazer belezas e riquezas desses locais que a gente vai ficar morrendo de vontade de ir lá conhecer.
Sem dúvida.
Então, o governo, o poder público, uhum, eles não precisam criar roda, eles só precisam estruturar a roda, digamos assim, né?
Sim.
Porque a grande maioria, eu diria que, sei lá, Tissa, 95% desses roteiros não tem uma placa dizendo que lá existe um roteiro. É o morador que conhece, é o frequentador que conhece, é o ciclista que passa lá quase toda semana com o seu grupo. Ele vai te indicar um restaurante local, ele vai saber te indicar o tiozinho que vende o queijo e que serve uma geleia. Tudo isso já existe nesses roteiros que não foram mapeados.
Uhum.
E que legalmente, vamos colocar assim, né, legalmente eles não existem. Então, nessa parte de infraestrutura, a gente tem um trabalho muito longo ainda pela frente.
Tem os exemplos de quem viajou para fora. Como você falou, quando a gente vê um cenário mais desenvolvido, isso gera referências e ajuda a gente a se situar, né, no lugar onde a gente está. E era justamente isso que eu queria te perguntar. Se você viu algum tipo de sinalização, os mapeamentos realmente ainda não são oficializados, nem por parte dos municípios, né? É ainda uma construção de conversa com a comunidade e ainda a ser um convite, né, do caso do município, fazer consórcios, fazer parcerias com a iniciativa isso. privada, para que a coisa ainda aconteça, né? A gente tem aí um estágio ainda embrionário, mas tem um grupo de... Enfim, outra pergunta também. Quando você está passando pelas rotas, geralmente você encontra alguém, ou você se vê bastante isolada, ou um espaço ali que ainda não foi descoberto? Como é que é?
Geralmente tem alguém. Existem esses espaços que eu chamo de vazios demográficos, que a gente chama na geografia, né? Que você vai ter muita pastagem ou plantações, mas em geral sempre tem algo, né, que você possa parar, se informar, conversar com alguém, trocar uma ideia, eventualmente dizer que lugar é aquele, o que, que tem ali. Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa antes, principalmente se for um lugar que eu nunca fui, né? Então alguém me fala, Vivi, tem um lugar, sei lá, em São José. Então eu sempre gosto de trocar uma ideia com quem mora lá, com quem já foi. Eu acho que é importante isso até para você respeitar o lugar que você tá indo,
sim,
né? Porque o morador que tá lá é o lugar dele.
Uhum.
E essa coisa de lugar é muito forte para todo mundo.
Sim.
A coisa do lugar, de pertencer, de cuidar. Então é importante que a gente saiba para onde a gente está indo. E quando a gente fala de cicloturismo, a gente toca na coisa do turismo rural. Para mim não tem como descolar uma coisa da outra quando se fala nesse cicloturismo voltado mais para a natureza, para o contato com o meio ambiente, né? O turismo rural na Europa, por exemplo, surge lá na década de 70. E no Brasil, ele só chega a partir da década de 90. Então, uhum, para a gente, ele é muito novo. E por que, que eu estou falando essencialmente do turismo rural? Porque é o que o cicloturista em geral vive no Brasil.
E o que ele busca também, né?
É o que ele quer, né? Ele quer o contato com a natureza, ele quer sair da cidade, porque ele fica a semana toda trabalhando dentro do carro, apartamento, computador. Então, ele quer. E na pandemia, a gente tem observado muito isso, Tissa. As pessoas querem esse turismo próximo de casa e as pessoas estão procurando muito lugares que elas nunca sabiam que existiam pertinho de casa.
Sim.
Esses dias eu vi uma moça falando assim, ai gente, eu descobri uma cachoeira perto de Curitiba. Então ela estava tão feliz que parecia que ela tinha descoberto um pote de ouro no final do arco-íris.
Mas é muito especial.
E é uma cachoeira,
né,
que a gente sempre frequenta, quer dizer, para nós ela, né, ela já estava ali. Então as pessoas estão descobrindo esse turismo, né, esse turismo rural junto com o cicloturismo. Então é importante também a gente entender que, como ele é muito novo, talvez por isso ainda essa falta de infraestrutura.
É.
E eu acho que trabalhos e essa discussão como essa que a gente está tendo é muito importante para que os próprios municípios tenham essa visão, principalmente os municípios muito pequenos, que não têm indústria, e que eles podem se desenvolver um turismo rural baseado na bicicleta, baseado no pequeno produtor, na agricultura familiar. Ele,
sim,
vai mexer com a economia local, ele vai enriquecer essa economia, ele vai evitar o êxodo rural. E a gente pode deixar isso tão grande e tão bonito e tão... pode alcançar tanta gente, tantas famílias.
É muito potente, né? É muito potente.
Eu,
a gente está falando de um mercado...
Eu não vejo por que não fazer.
Claro.
Sabe assim, se alguém me perguntar, não é por que fazer. Não, você vai me responder por que não fazer. O por que fazer a gente sabe que é importante.
Vivi, a gente vai... essas são as questões que eu queria colocar para você. Vou chamar o intervalo agora e a gente vai ver o porquê, se a gente consegue identificar, de alguns avanços mais lentos em relação a isso. Vamos ver. Vamos para o intervalo e logo a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.